Olá a todos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio de Chute aos Postes, que é o podcast mensal de rugby do canal Balneário. Todos os meses temos um convidado novo. Este mês temos a Isabel Leite, que é treinadora da equipa feminina do Sport Clube do Porto. Recentemente conquistaram a Taça de Portugal, tiveram um percurso também muito interessante naquilo que é o Campeonato Nacional. Intrometendo-se ali na luta daqueles que são os dois crónicos candidatos, mas isso ela já vai falar um bocadinho sobre isso. E basicamente vou-lhe passar a palavra. Isabel, olha, obrigado por teres aceito o convite. Não foi fácil nós concertarmos as nossas agendas, não é? Mas lá aconteceu, a tempo de termos convidado ainda dentro do mês. Olha, pronto, queria só, até estávamos aqui a falar em off sobre as coisas que fazes extra, portanto já estamos até como treinadora do Sport, as coisas que fazes pelo rugby extra Sport. Se quiseres começar também por falar um bocadinho sobre isso, é interessante. E lançava-te depois imediatamente o desafio de me descreveres mais ou menos como é que tem sido este processo, este trabalho no Sport, desde que assumiste o comando técnico da equipa feminina.
Antes de mais, obrigada pelo convite, Sérgio. É um gosto estar aqui a falar, principalmente de rugby feminino, que é uma paixão enorme que eu tenho. Portanto, eu faço outras coisas, eu sou professora de educação física, dou aulas nas AECs na Câmara do Porto, sou técnica da ARN, da Associação Rugby do Norte, sou treinadora também no Sport Clube do Porto da equipa sénior feminina, mas também sou treinadora do Sub-12. Acumulo também funções de coordenadora do sub-6 até ao sub-14, inclusive. Pronto, essa é mais ou menos as minhas funções, e a minha parte de profissional enquanto rugby, enquanto professor de educação física. São essas atividades que eu faço. Agora, relativamente ao campeonato, assim, os nossos objetivos, assim, nós somos uma equipa que já existe há algum tempo, a nossa equipa do Sport Clube do Porto já existe há algum tempo, tem tido alguns momentos menos bons e outros momentos muito bons. Nós não tínhamos tido títulos até esta Taça de Portugal, mas andámos sempre e tentámos sempre os máximos possíveis lugares de cima. Nem sempre foi fácil e estes 2 últimos anos têm sido bastante castigados relativamente às lesões, jogadoras importantes lesionadas, mas o objetivo inicial da época foi sempre atingir as finais. Se calhar foi um desafio muito grande, mas pá, nós temos algumas jogadoras experientes, temos a capitã da Seleção Nacional que joga connosco, temos a Catarina Ribeiro, que também é uma jogadora muito experiente, neste momento está lesionada, que é uma grande baixa, mas, portanto, as nossas aspirações o ano passado e este ano sempre foram o máximo de possível ocupar os lugares cimeiros e ir às finais. Este ano, mais uma vez, tivemos algumas contrariedades, depois também tem a ver com os trabalhos das pessoas que acabam por ir para fora do país, ou vão jogar para fora, ou acabam por ir para outro sítio no país, mas mais longe, e têm que acabar por deixar a equipa, e isso às vezes durante uma época onde um plantel é curto, é difícil fazer essa gestão. E os objetivos que são traçados inicialmente, às vezes têm que ser um bocadinho adaptados ao longo da época, porque acontecem coisas que são incontroláveis. Portanto, nós fizemos uma fase regular, mais ou menos, tivemos ali um outro jogo um bocadinho mais complicado. Não conseguimos na meia final ganhar ao Sporting, tínhamos ganho no fim de semana anterior, mas na meia final acabámos por perder. E pronto, aí em termos de campeonato, o objetivo era tentar ir à final, não conseguimos, mas depois concentrámos o foco total na Taça de Portugal e conseguimos o objetivo máximo, que foi de ganhar um título que tanto nos honra e o Norte ficou todo satisfeito e orgulhoso da nossa conquista.
Exatamente. Isto que acabas de dizer, uma coisa que eu vou aproveitar para meter já este tema, era para pôr mais no final. Disseste que o Norte fica todo satisfeito. Vamos olhar um bocadinho para o rugby aqui na nossa zona. Estávamos até há bocado a falar em off sobre isso. Apesar do Sport ser o vencedor da Taça de Portugal em feminino, meteu-se no meio daquilo que seria expectável hegemonia do Sporting e Benfica no campeonato. Depois acabaram por não conseguir ir à final, mas salvo erro, fizeram a fase regular, acabaram em segundo, não foi? Não estou a dizer
Sim.
asneiras. Pronto.
Não, não, certo.
Pronto, mas se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é o rugby masculino neste momento, curiosamente, os três últimos são as únicas três equipas que não são de Lisboa. E o que eu te ia perguntar é: Pronto, o Sport, está com, no caso dos femininos, está com muito sucesso. Mas é muito. Achas que é igualmente difícil para vocês, no caso feminino, gerir os plantéis, fazer recrutamento, treinar, jogar, como nos homens? Porque isso continua a ser um desafio no Norte, a implantação do rugby, e continua a ser um desafio muito grande. E, apesar deste sucesso que vocês têm tido, sente-se isso?
Assim, o sucesso que nós temos deve-se muito, opá, eu não me canso de dizer isso, eu tenho um grupo de raparigas fantásticas, eu adoro a minha equipa, elas são uma determinação e uma garra sempre até ao último, mesmo treinando às 9h30 da noite, a uma segunda-feira, por exemplo, e é isso que eu acho que é mais difícil no rugby feminino no Norte, pelo menos eu falo por mim, no Porto, porque não há campos de rugby. O único campo municipal de rugby que existe é o Inatel, que tem futebol. O único espaço que nós temos no Inatel é uma segunda-feira às 9h30 da noite, que acabam de treinar às 11 da noite. Os outros campos, o outro campo que nós treinamos é o Parque da Cidade, mas não é um campo de rugby, é um parque desportivo, é um campo desportivo. Eu acho que o principal problema no Porto tem a ver com os campos. Nós não temos campo. É muito complicado conseguir treinar, é muito complicado, por exemplo, o plantel curto, conseguir ter miúdas 16, 17 anos a treinar até às 11 horas da noite. Pá, é incomportável. Nós temos uma miúda que assim faz, porque adora isto, é super focada, desde os seus 15 anos treina connosco, à hora que seja. Só que lá está, para nós conseguirmos ter formação e as miúdas começarem a vir de baixo, para conseguirmos manter uma equipa de base de formação, temos de ter outro tipo de horários. Pá, é impossível nós conseguirmos ter miúdas com 16 ou 17 anos ou 15 anos a treinar às 9 da noite. Portanto, o plantel é curto, as dificuldades são muitas, depois tem outra coisa que tem a ver com a cultura de rugby, que não existe muito no Porto. O nosso clube dá-nos todas as possibilidades dentro daquilo que eles conseguem, não posso falar em desigualdades de masculino e feminino, eles dão-nos tudo aquilo que nós precisamos, dentro das suas possibilidades, que também são poucas, não estamos a comparar com um Sporting e um Benfica, que se calhar têm estruturas que nós não as temos, mas dentro daquilo que eles conseguem, nós não temos qualquer tipo de desigualdade masculino e feminino. Temos em termos de cidade, em termos de logística de campos que não existem, e isso torna-se muito complicado conseguir ter pessoal, mesmo que seja de um bocadinho mais longe, nem que seja de Gaia ou de Oliveira das Meias, por exemplo, uhum, de virem ao Porto treinar, porque é impossível conseguirem estar a treinar e acabaram de treinar às 11 da noite, depois irem para os outros sítios. Nós temos uma parceria com o CRAV, uma parceria que tem dado imensos resultados. Nós trabalhamos mesmo em conjunto, dividimos espaços de jogos, dividimos fisioterapeutas, dividimos transportes, é mesmo uma equipa parceria que está a trabalhar em conjunto. E acho que isso está a correr tudo bem. Eles, por exemplo, lá conseguem ter o seu campo, conseguem ter as suas condições, temos condições brutais, arcos de alvés, mas depois aqui na região norte temos o Braga, que tem duas miúdas que também jogaram connosco, mas de resto não há mais nada. Já houve mais equipas, o Famalicão já teve rugby feminino, o Aveiro chegou a ter rugby feminino, a Universidade de Aveiro, o Braga chegou a ter rugby feminino, o Arcos Valdez também já foi uma equipa, e neste momento não temos. É muito complicado angariar miúdas. Culturalmente é um desporto que não está enraizado na nossa cidade, e torna-se um bocadinho difícil. Ainda há muito a questão do rugby não é para mulheres, mas pronto, nós tentamos fazer o nosso papel, tentamos divulgar imenso a nossa modalidade, ir às faculdades, ir às escolas, se calhar temos que voltar a fazer e fazer mais, mas gostávamos que nesse aspecto a Câmara Municipal de Porto nos pudesse ajudar um bocadinho mais nesse aspecto, que às vezes é complicado.
Mas tu também, pronto, isso mais no aspecto feminino, mas tu também, como treinadora de sub-12, não sentes que nos miúdos, independentemente do género, que isso acontece, que é mais difícil o recrutamento aqui, talvez pelas mesmas razões que me estás a apontar, não sentes que isso é, nos miúdos também é um problema?
Sim, é um problema. Nós não temos muitas miúdas, apesar de sermos uma equipa sénior feminina, temos uma equipa sénior no clube, continuamos a não ter esse número de raparigas. O que é chato, pá, mas não sei de que forma é que vamos conseguir aumentar esses números para já, no imediato. Nós temos algumas miúdas, e para terem noção, as miúdas até aos sub-14 jogam juntas com os rapazes. As raparigas normalmente têm mais sucesso do que os rapazes nessas idades, são raparigas em que o crescimento é maior, é acelerado, e acabam por entender o jogo, mesmo quando vamos às escolas fazer atividades, as miúdas que não sabem nada de rugby têm muito mais sucesso e entendem mais rapidamente o jogo do que os rapazes. Só que ainda existe muita questão do rugby para os homens, para os meninos, e não para as meninas. Mesmo os nossos jogadores, quando nós dizemos, olha, mas traz a tua irmã, na torce ali um bocado o nariz. Ainda é um bocadinho complicado nesse aspecto. Não sei de que forma é que neste momento podemos melhorar isso, talvez continuar com as atividades nas escolas, para tentar angariar miúdas, focar mais no feminino.
Exato. Olha, em termos daquilo que é a época de 15, presumo que esteja concluído. Vocês vão agora, também sei que vocês têm algum histórico ou tradição, se calhar mais isso, no rugby de praia. Fala-me o que é que ainda esta época temos em termos de rugby feminino no Sport.
Temos agora a etapa de Sevens, começa agora o circuito, são 3 etapas seguidas, uma em Coimbra, uma na Trofa, e a última será em Lisboa.
Há data já para isso?
Sim, todos os sábados. É 29, 6 e 13 de
tudo,
maio.
Tudo seguido?
Tudo seguido. Objetivos aí, Sevens, não estão muito bem delineados. Este foi uma época grande, foi uma época com bastante pressão até da minha parte para com as jogadoras. Neste momento a pressão está um bocadinho mais aliviada. Claro que nós temos sempre o objetivo de ganhar, pá, nós somos mulheres do Norte, nós costumamos dizer, não vamos para dentro de campo para perder, vamos dar tudo. Pronto, são essas 3 etapas. Relativamente ao Beach Rugby, nós somos campeãs europeias de Beach Rugby, nós participamos há alguns anos no circuito europeu de Beach Rugby, que se realiza em vários países. Este ano temos outra vez o mesmo objetivo de voltar a ser campeã. Vamos ao Beach do Porto, que faz parte do circuito. Vamos a Marselha, que vai ser a final, e vamos a Costa Blanca em Barcelona, outra etapa de Beach Rugby. Portanto, a nossa época vai acabar no final de julho.
E em termos de próxima temporada, eu se calhar o planeamento não é feito assim tão a longo prazo, fruto das dificuldades todas, como estás a dizer, mas vocês agora, até como vencedoras da taça e com a responsabilidade acrescida na defesa desse título, também se calhar já começaste a pensar um bocadinho naquilo que vai ser 2023-2024, ou ainda é cedo?
Não, já começámos a preparar algumas coisas. Também temos que pensar que vamos disputar uma super taça, portanto normalmente é no início de outubro, 5 de outubro, é mais ou menos nessa altura, portanto os treinos este ano se calhar vão ter que começar um bocadinho mais cedo. Já estamos nessa preparação, mesmo com a nossa equipa, parceria, que é o CRAV. Pedi também às jogadoras, se calhar, para antecipar um bocadinho as férias, para começarem mais cedo as férias e acabarem mais cedo. Claro que essa preparação já está a começar a ser feita. Apesar de nós sermos muito amadoras e muito com pouca estrutura, a nossa vontade de quem trabalha comigo, e principalmente eu, é enorme de ser o mais profissional e responsável possível.
Exatamente. Olha, tenho só mais uma coisa para te questionar, que era para te questionar logo no início, mas entretanto divagamos para outros temas. Falando essa parceria do CRAV, falaste mais ou menos aqui, eu tenho algumas, há outros clubes com parcerias semelhantes, se calhar não tão afastados geograficamente como vocês, porque parece que não, mas do Porto a Arcos de Valdevez não é ali ao lado. Logisticamente, como é que a coisa se processa? Tu és a treinadora principal do projeto, ou digamos desta parceria. Como é que tu vais lá de vez em quando treinar com elas? Como é que isto se processa na prática?
Sim, eu sou a treinadora principal, fui eu que criei o modelo de jogo, o nosso livro de equipa foi eu todo que criei. É passado para as jogadoras, para elas também estarem dentro da situação. Elas vêm treinar connosco quase sempre, são elas que vêm, nós normalmente não vamos nós lá, são elas que vêm. Elas têm outro tipo de logísticas em termos de autocarros, de carrinhas, mais fácil do que nós, então normalmente são elas que vêm, normalmente à sexta-feira, depende da disponibilidade de toda a gente.
Mas não treinam sempre juntas?
Não treinamos sempre juntas. Elas também têm um treinador lá com elas. E depois quando conseguimos, normalmente à sexta-feira juntamos-nos e treinamos em conjunto. Não é o ideal, não é o melhor, mas... eu sei que isto das equipas parcerias parece que às vezes é cómodo, as equipas acabam por se acomodar a esta situação, ah, tem uma equipa parceria, não precisam de trabalhar mais, ou não precisam de angariar as jogadoras, mas a realidade é que também Arcos Valdevez é muito difícil para elas manterem as jogadoras, elas têm algumas jogadoras sub-18, muito mais do que nós, mas depois as miúdas acabam por ir para a faculdade ou para outro sítio qualquer, e ainda é muito mais difícil para elas fixar as miúdas quando chegam a séniores, e portanto às vezes é um bocadinho irreal neste momento eles terem uma equipa sénior feminina, portanto
normalmente não se fica a estudar em Arcos Valdevez, não é? Quando chegam a sair aos 18 anos elas dispersam.
Eu consigo se calhar ter uma equipa com lesões, depois acabo se calhar por não ter, mas ter uma equipa sozinha, mas elas não conseguem, portanto não faz sentido nós virarmos as costas a uma equipa que precisa de nós. Epá, e as coisas têm funcionado super bem, não tem porque não continuar.
E no caso do Braga, vocês têm duas, falaste também duas miúdas, vocês têm planos para manter essas miúdas convosco e eventualmente alargar a parceria a incluir ainda mais miúdas de Braga, ou o objetivo é manterem-se Sport Cravo?
Pronto, e depois são outras questões em termos de direções, também tem que ser conversado, mas o nosso objetivo é que as pessoas que apareçam a jogar a Ribeira Norte que não parem de jogar, porque não há uma equipa completa. O que aconteceu foi que o Braga entrou em contacto connosco, tinha duas miúdas francesas a estudar em Braga, portanto elas vão ficar aqui 4 ou 5 anos, não sei muito bem como é que é o nível de anos de estudo delas, mas eles entraram em contacto connosco para que elas conseguissem jogar connosco, nós pedimos autorização à federação, foi dado. O objetivo, claro, que se apareçam mais miúdas queiram jogar rugby, porque não? Continuarem connosco. Acho que faz todo sentido. Nós temos pouquíssimas mulheres a jogar rugby. Quantas mais vierem, melhor. Também um bocadinho para melhorar o nosso campeonato.
Ok. Olha, Isabel, de minha parte está tudo. Não sei se queres deixar alguma mensagem a alguma mulher que eventualmente esteja a ver isto e que esteja com vontade, mas se calhar com vergonha, de experimentar.
Na Zona Norte pode aparecer no Parque da Cidade. A nossa página é super conhecida, nós temos um slogan, não é um slogan, é nosso nome, que são as Hélices, portanto facilmente encontram no Instagram, nosso Sport Clube do Porto. Treinamos às terças e sextas-feiras às 9 horas da noite e à segunda-feira às 9h30 no Inatel. Portanto, se quiserem aparecer, não tenham vergonha, isto é para todas, mesmo para quem começa agora. Nós temos pessoas que começaram a jogar rugby há pouquíssimo tempo. Tem pessoas que já jogam há muito tempo, isso também é bom porque acabam por ajudar-se umas às outras e nós queremos receber toda a gente, por isso apareçam, não tenham vergonha.
Ok, bem, pessoal, foi mais um episódio. Obrigado por nos seguirem, já sabem que para o mês que vem teremos outro convidado, eventualmente. Eventualmente não, teremos, que remédio, tem que se arranjar. E pronto, sigam aqui, como disse a Isabel, e bem, sigam esta equipa do Norte, que vai ser a nossa Portugal, campeãs europeias de Beach Rugby. E pá, até a próxima.